Às vezes você tem a sensação de que algo vai acontecer, ou então adivinha algo antes de acontecer, hein? Toma decisões que você não sabe de onde vem. O nome disso é intuição. E é essa a praia do programa de hoje. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Preparei o resumo deste programa com links para as fontes que eu utilizei na pesquisa para preparar este episódio, além de outras referências interessantes. Se você gostou do programa e quer se aprofundar um pouco mais no assunto, dê uma pausa aí, ó, e baixe o resumo acessando www.portalcafebrasil.com.br/561.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é a Cândida.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Como vai? Meu nome é Cândida, eu tenho quase 30. Sou uma mineira que veio tentar a vida em Vitória, no Espírito Santo. E você faz parte da minha vida desde 2013. Bom, eu nunca havia ouvido falar em podcast, até que um amigo de trabalho me disse que precisava mostrar um programa que era vinculado através do podcast e que era a minha cara. Eis que conheci o Café Brasil. E desde então você faz parte constante da minha vida. Ah, aliás, não só da minha vida. Eu dissemino esse nosso cafezinho de maneira eficaz aonde eu posso. Eu sei que através dessas palavras nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Um mundo de diálogo e respeito acima de tudo, é o que eu acredito. Mas tem duas pessoas que eu apresentei o Café Brasil e vale a pena te contar. Uma foi meu marido, que compartilha dos teus ideais, dos meus também, dos nossos ideais. Nós somos ativos no Lidercast, no Café Brasil, nos seus livros. A gente está na confraria, apesar de um pouco calado. A gente estava junto assistindo o vídeo ao vivo que você fez para apresentar o Café Brasil Prêmio. Você até leu o comentário dele ao vivo, fica mega feliz. Mas enfim, você está sempre com a gente e partilhamos de litê em nossa casa. De vez em quando, tomando um vinho, comendo uma massa e a gente está falando do Café Brasil. A outra pessoa que vale a pena destacar é um amigo petista ferrenho. Porém, com ele eu consigo argumentar. Até falar mal do PT de qualquer outro partido político. E você também consegue argumentar. Ele entende que apesar das visões políticas diferentes, o seu ideal, o meu ideal e o ideal dele é para um país cada vez melhor. E de vez em quando a gente comenta de você em algum happy hour. Bom, enfim, o que eu quero lhe dizer é que você contribui de maneira significativa na minha vida, na construção do meu eu, nas minhas convicções, me faz acreditar que é possível sermos diferentes, sim, ou sermos melhores, sim, que aquilo que eu sempre acreditei, sempre lutei, vem outra pessoa toda semana e narra para o mundo que sim, o que eu acredito é possível. Eu sinto como se você fosse a voz que expressa os meus sentimentos. Essa é a verdade. Vem, você fala de política, de crença, de descrença, mas também faz o podcast Aleluia ou da Carole King, nos enche de emoção, de esperança. Bom, é isso. Aliás, tem muito mais, mas vou me despedindo de fininho. Um grande abraço da sua amiga de sempre. Mande abraços apertados pro Lala e mande beijos emocionados pra Cisco.
Que legal, Cândida. Você não imagina como é que eu fico feliz quando recebo esses comentários, assim como esse seu, olha. O podcast é uma mídia que nasceu para ser individual. Eu aqui, você aí. Mas me fascina imaginar que indivíduos se encontram para discutir os temas do podcast e assim enriquecer os seus repertórios. Muito bom isso. Mande um abraço aí pro seu marido e um beijo pro petista lá.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Cândida receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudência é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, hoje eu vou fazer diferente. Lala, vem aqui, Lala, olha, olha, olha aqui, tá. Isso aqui, que acabei de receber. É um kitzinho da DKT, vou te mostrar isso aqui. Olha aqui, um lançamento pra você, especialmente Prudence nas cores e sabores de café.
Olha que espetacular, adoro café.
Pois é, só que essa aí é grande, tá? Não vai caber esse. E você agora tem um ambiente para mergulhar mais fundo em conteúdos para o crescimento pessoal e profissional. Lançamos o Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento, repleta de sumários de livros, vídeos, podcasts, áudios, cara, é um monte de conteúdo. É uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br. Conheça a nossa proposta, junte-se aos assinantes que já estão viajando por lá. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Em 1964, Paul McCartney compôs uma melodia enquanto dormia num sonho. Quando acordou, correu tocá-la no piano para não esquecer, mas ficou incomodado. Ele tinha medo de ter plagiado inconscientemente o trabalho de alguém. Ele estava preocupado com uma coisa chamada criptomnésia, a memória oculta inconsciente. É a memória ancestral, subliminar, que vem de recordações que estão abaixo do limiar da consciência. Você nem sabe que elas estão lá. Paul tinha medo de gravar a música e descobrir que era plágio de algo que ele havia ouvido em algum lugar e cuja memória ficou lá, escondida em sua mente. Passou semanas mostrando a melodia para pessoas do mundo da música, perguntando se a reconheciam. Quando teve certeza que ninguém conhecia, Paul ficou mais tranquilo e escreveu uma letra. E muitos, muitos meses depois, os Beatles a gravaram. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. É lindo isso, né? Pois então, Paul McCartney compôs Yesterday num sonho, cara, é mole, hein? Mas o que será que foi essa coisa que nasceu aparentemente do nada na mente de Paul McCartney para se transformar numa daquelas músicas eternas, hein? De onde veio isso? Provavelmente do mesmo lugar de onde vem a intuição, termo originário do latim intuere, que significa considerar, ver interiormente ou contemplar. O matemático e filósofo Blaise Pascal dizia que a intuição é o produto da capacidade da mente de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Graças às infinitas conexões inconscientes que tornam possível a mente consciente fazer escolhas. O psiquiatra Carl Jung dizia sobre o conhecimento intuitivo: cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. Bem, isso já deve ter acontecido com você, não é? Tomar uma decisão porque sabia que era mais certa. Mas sabia de onde, cara? Você tá numa rua que não conhece e tem aquela sensação estranha de que tem que virar à direita. Precisa fazer uma escolha sobre algo no trabalho e de algum lugar surge a decisão e a certeza de que é aquela a melhor solução. Intuições são julgamentos fortes e repentinos, cuja origem não conseguimos explicar. Apesar deles parecerem vir de algum lugar interior, na verdade começam com a percepção de alguma coisa externa. Uma paisagem estranhamente familiar, um gesto, uma expressão, uma palavra dita, algo que você nem percebe que percebe. Percebe? Por muito tempo, a intuição foi tratada como algo mágico, indigno de ser estudado pela ciência. Mas hoje, sabemos que a intuição é resultado de um processo inconsciente de associação. Algo parecido com um jogo que o cérebro joga, tentando combinar dados e informações. Funciona assim, ó. Você se vê diante de uma situação e o seu cérebro começa velozmente a pesquisar em seus arquivos de memória, até encontrar aqueles arquivos que ajudem a compreender e lidar com a situação. E normalmente isso acontece por analogia. Alguma coisa que você vivenciou um dia que pode de alguma forma ajudar a lidar com aquela nova situação. Uma vez eu estava no escritório quando percebi uma movimentação estranha na rua. Um carro da polícia, em patrulhamento normal, parou e os policiais abordaram um sujeito que caminhava pela calçada. O cara não tinha feito nada, não estava se comportando de maneira suspeita, nem tinha pinta de bandido. Mas os policiais o pararam mesmo assim, e ao revistá-lo, encontraram um 38 na cintura do rapaz, cara. Eu estava ao lado do chefe de segurança da empresa e perguntei para ele como é que os policiais adivinharam. E a resposta dele foi simples. Ah, meu, a gente sabe, né? a gente sabe. Na verdade, a gente pressente, a gente intui. O jeito de andar, a expressão corporal, o gestual, tudo aquilo dispara no policial uma ordem. Pare esse sujeito. É como aquele médico que, ao olhar o rosto da paciente pálida e que reclama de fadiga, dispara na lata. É anemia. Nem teve de examinar. A princípio, ficamos tentados a dizer que essas coisas são resultado da experiência dos médicos ou dos policiais. E no fundo, cara, é por aí mesmo a questão da intuição. Se ela é um jogo que seu cérebro joga, pesquisando os arquivos da sua memória para buscar dar sentido à realidade, quanto mais arquivos diferentes você tiver, mais o seu cérebro vai ter a possibilidade de encontrar uma analogia que sirva, não é? Quem é que não ouviu a famosa frase, para quem só tem um martelo, tudo é prego? As experiências são codificadas em nosso cérebro como uma rede de fatos e sentimentos. Quando você se depara com uma nova experiência, o cérebro começa a procurar nessa rede padrões semelhantes, acionando não só o conhecimento acumulado, mas as emoções. Sabe aquele frio no estômago que você sente antes de tomar uma decisão, hein? De onde vem aquilo? É do cérebro, onde alguma lembrança vívida ativa as células nervosas em torno de nosso intestino. E veja que interessante. Quando você vive alguma experiência que dispara adrenalina, que envolva emoções, a lembrança daquela experiência ficará gravada em sua memória permanentemente. Pense aí em alguma situação na qual você teve emoções fortes e veja como as memórias são vivas. São essas memórias que o cérebro usará, mesmo que você não perceba, para dar sentido à realidade que você está vivendo. Emoções e intuição, portanto, são irmãs gêmeas.
Canta uma canção bonita, falando da vida em ré maior. Canta canta uma canção daquela de filosofia, é mundo bem melhor. Canta uma canção que aguente essa paulada e a gente bate o pé no chão. Canta uma canção daquela, pula da janela, bate o pé no chão. Sem o compromisso estreito de falar perfeito, coerente ou não. Sem o verso estilizado, verso emocionado, bate o pé no chão. Canta o que não silencia, é onde principia a intuição.
Olha só, esse é o Oswaldo Montenegro, para prazer incomensurável da Cissa, com a sua Intuição, lá de 1980. Presta atenção na letra, meu. Ela foi escrita durante o regime militar. E aí muda tudo, né?
Hoje quem não cantaria, grita poesia, bate o pé no chão.
Sacou então? A intuição vem lá de dentro, do seu repertório de experiências e emoções, das coisas que você aprendeu e das que sentiu. Sim, coisas que você sentiu. É a combinação rica de conhecimento com emoções que nos ajuda a tomar decisões. Quem não tem intuições ou não acredita nelas e toma as decisões exclusivamente baseado na racionalização, na lógica, pode ficar paralisado. Cara, isso cansa de acontecer comigo e este podcast é a prova. De novo, o exemplo do Estúdio do Café Brasil. Quando surgiu a oportunidade de construí-lo, o racional, o lógico seria dizer não. Eu não tinha o dinheiro, não era a hora, tinha outras prioridades, cara. Mas aí entrou a emoção e eu fui em frente. Algo me dizia que construir o estúdio seria mais do que bom e pronto. Algo me dizia, pura intuição. Se eu tivesse sido racional, não teria o estúdio. Continuaria me deslocando por São Paulo para gravar, dependendo de agendas de outras pessoas, pagando mais caro. O que, que isso quer dizer, hein? Bom, você quer um exemplo, é? Hoje é domingo, cara, e eu estou aqui gravando, percebe? Essa liberdade eu dificilmente teria num estúdio que não fosse meu. E quando eu convido as pessoas para o Leadercast, eu digo assim, ó, no dia e na hora que você quiser. Liberdade. Se eu tivesse sido racional, eu não a teria. Entendeu, hein? E quanto mais experiências você tiver, quanto mais rico for o seu repertório, quanto mais você se expuser a novas situações, quanto mais ler, quanto mais conversar, quanto mais vivenciar novas situações, quanto mais abrir espaço para as emoções, mais confiáveis serão suas intuições. Se é lá, no fundo do seu repertório, que as intuições nascem, você precisa fazer de seu repertório um ninho, quentinho, aconchegante e nutritivo. Então, a intuição nascerá forte e saudável. Bom, eu falei do 8, né? Vamos ver agora o 80. Deixar para decidir tudo pela intuição representa um risco tremendo, pois a intuição, meus caros, erra. E erra muito. Um pequeno detalhe pode provocar uma associação errada naquela sua teia de conhecimento e emoções, o suficiente para gerar uma intuição furada. Você precisa testar seus palpites, seus pressentimentos, e aí então um pouco de racionalidade cai bem. Como sempre, é o equilíbrio, não é? Leu os livros da escritora Agatha Christie, certamente conhece a personagem Miss Marple, uma velhinha que é detetive amadora. Miss Marple resolve os crimes mais complicados, pois sua experiência de vida lhe deu exemplos quase infinitos do lado negativo da natureza humana. E ela dizia que tinha na mente uma espécie de arquivo de tipos de personalidades. Sempre que confrontada com evidências ou suspeitos, ela apelava para o arquivo, e a partir dali ela deduzia a autoria dos crimes. Miss Marple se valia de seu rico repertório de conhecimento. O que é que você está fazendo para enriquecer o seu repertório, hein? E assim ajudar a ter intuições matadoras? Bom, ouvir podcast já é um excelente começo, né? Vamos lá então, se você é uma pessoa genuinamente interessada em entender outras pessoas, suas intuições sobre essas pessoas serão cada vez melhores. Você consegue antecipar o seu comportamento. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim: puxa, mas como é que você adivinhou que o Zé ia fazer aquilo, hein? Adivinhou, pressentiu, deduziu, intuiu, de novo, quanto disso foi lógica e quanto foi intuição, hein? Mas então, dá para melhorar nossas intuições? Você está ouvindo aí no fundo Gustavo Guerra interpretando Memories. Gustavo é um baita guitarrista que provavelmente você não conhece, mas o cara é fera, viu? E ele tem um canal no YouTube que é uma delícia. Num de seus vídeos, Gustavo fala de uma coisa que me chamou a atenção.
Esse lick é da música Summer Song, do Joe Satriani. Na verdade, é uma frase muito bacana que eu venho aplicando nos meus solos, que eu gosto muito. Na versão original do CD, essa frase ela não existe. Ou seja, é uma frase totalmente modificada quando eu gravei do YouTube. Então, no meu CD, já a frase é outra. Mas a ideia veio da música Summer Song, e não do Eduardo Adanui. Eu acho que tanto eu e o Edu bebemos da mesma fonte.
Yes! O Gustavo estava explicando ao Nando Moura, que usa em seus solos frases desenvolvidas a partir das que aprendeu com outros grandes guitarristas. Todo grande músico faz isso. Copia solos de seus artistas prediletos e, ao fazê-lo, vai estudando, praticando, refinando suas habilidades, descobrindo os caminhos que seu ídolo usou para chegar até aquele solo tão inspirado. O Gustavo Guerra, ao copiar a linha de outro guitarrista monstruoso, Joe Satriani, está enriquecendo seu repertório, tornando-se um guitarrista melhor e, no meio daquele improviso, encontrando caminhos para um desempenho muito acima da média. Até o ponto em que ele não precisará mais pensar, deixará que seus instintos o guiem, tocará intuitivamente. Gustavo está estudando, refinando, ampliando seu repertório e aí, cara, é isso que a gente ouve. Sabe quando o seu chefe entra na sala para ver o trabalho que você está fazendo e o desgraçado vai direto na cagada, hein? Como é que ele sabe, cara? Repertório, treino, repetição e portas abertas para a intuição. Seu chefe consegue intuir onde estará o erro. Isso, meu caro, é estudo, trabalho, dedicação, preparação, é tudo menos mágica. Muito bem, a sua mente funciona como um sistema Windows no seu computador. Enquanto uma parte do processamento é consumida na realização da tarefa que você está fazendo no momento, dezenas de outros programas estão rodando em segundo plano, processando, esperando o momento de serem trazidos para o primeiro plano. E é assim mesmo, viu? Grande parte das decisões que você tomará não serão racionais, sairão lá de um lugar separado da sua consciência. Meu, olha que responsabilidade, cara. Pesquisas revelaram que leva um quarto de segundo para a gente avaliar as coisas como boas ou más. Por exemplo, os cientistas perceberam que o cérebro reconhece, em menos de meio segundo, se o interlocutor está sendo confiante ou não. E a partir daí, escolhe automaticamente acreditar ou não no que a outra pessoa diz. E isso, meu caro, é neurociência. Há um atalho entre aquilo que você vê e o centro de controle emocional do seu cérebro. Esse atalho não passa pelo córtex, que é quem interpreta racionalmente as informações. Antes mesmo de entender o que está acontecendo, a gente já vai reagindo, cara. É por isso que na floresta, ao ouvir aquele barulho estranho na vegetação, você já sobe correndo na árvore. Só depois que estiver lá em cima é que você vai decidir se o barulho era do vento o do tigre. É assim que funciona, então. Antes mesmo de acionarmos o pensamento racional, já nos vemos na condição de amar ou odiar uma imagem, uma pessoa, uma atitude, uma opinião, pura intuição. Agora, imagine isso sendo praticado nas mídias sociais, meu. Entendeu o que anda acontecendo, hein? Olha, a intuição é mais importante do que percebemos. Ela alimenta nossa criatividade, nossas percepções, nossos amores, nossa espiritualidade. Mas a intuição também é perigosa. A ciência demonstrou que ela funciona muito bem em algumas áreas, mas muito mal em outras. É o esforço que você fará para ampliar seu repertório e desenvolver sua capacidade de discernimento, julgamento e tomada de decisão que fará de você um intuitivo confiável. Bem-vindo, bem-vinda a este nosso fitness intelectual. All right. My intentions are good. I use my intuition that takes me for a ride. But I never understood other people's superstitions. It seemed like suicide. And as I play the game of life, I try to make it better each and every day. Struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. Intuition takes me there. Intuition takes me everywhere. Muito bem, eu abri o programa com Paul McCartney, então é justo encerrar com outro Beatle. É assim então ao som de Intuition, com John Lennon, que vamos saindo no embalo. Agora, você sabe o que são e de onde vêm as intuições que orientam nossas ansiedades, percepções e relacionamentos. Elas influenciam os julgamentos de nossos chefes, nossos parceiros. Preste, portanto, mais atenção às suas intuições. Aprenda a confiar nelas, mas, principalmente, ajude-as a serem cada vez mais confiáveis, enriquecendo o seu repertório. Com o intuitivo Lala Moreira na técnica, a irracional Cissa Camargo na produção e eu que... Eu tenho a intuição de que estamos no caminho certo. Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Cândida, Oswaldo Montenegro, Gustavo Guerra e John Lennon e Paul McCartney. Sim, um dia vai ter um Café Brasil dos Beatles, viu? Este é o Café Brasil, de onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. 4746. Quem estiver fora do país é o 5511-964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil, acessando, para o resumo deste programa, o portal cafebrasil.com.br/561. Para a confraria, cafebrasil.top. E para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo junto. Para terminar, uma frase de Blaise Pascal. O coração tem razões que a própria razão desconhece.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 13 anos em seu coração.